Olá pessoal, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Sigma Terror e aqui você ouve as histórias mais assustadoras da internet. Antes de eu aterrorizar vocês com a história de hoje, quero informar para quem ainda não sabe que eu tenho um canal no YouTube onde você vai encontrar centenas de histórias assustadoras. Inclusive, esta que você vai ouvir agora, eu já postei lá há algum tempo. Então, convido a todos a pesquisarem Sigma Terror lá no YouTube e se inscreverem. Aqui no Spotify ou outra plataforma de podcast que você está utilizando para me ouvir agora. Seja qual for, infelizmente eu não sou monetizado. Então, se você quer me ajudar, aqui na descrição tem uma chave Pix do e-mail do canal. Qualquer valor é bem-vindo, desde centavos até milhares de reais se puder. Sua contribuição vai incentivar a manter a frequência de postagens aqui no Spotify. Se você já fez sua doação, meu muito obrigado. Se você não pode, não quer ou não tem condição, muito obrigado também pela sua presença aqui. Dê uma passadinha lá no canal no YouTube, deixe seu like e comentário que também vai ajudar demais. Então, sem mais delongas, vamos para a história. Eu não sou um sem-teto. Eu tenho uma casa. Eu simplesmente não a possuo. Mas é minha e trabalho para mantê-la. Cada cidade tem seu quinhão de prédios abandonados para ocupar. Mas você geralmente tem que lidar com policiais ou vizinhos de merda. O conjunto de prédios abandonados Anadeli High Rise não tem nenhum dos dois. A polícia fica longe, assim como os moradores. Como um estranho fora da cidade, tropecei no local na minha primeira noite na cidade e achei um pouco estranho que um bloco de torre de 28 andares tivesse sido deixado para apodrecer. Todas as janelas pretas, todas as luzes do pátio foram quebradas. Não há carros no estacionamento, nem uma cabine para um guarda. Nem arame farpado na cerca. Quase 1 quilômetro de um playground cheio de adolescentes bêbados gritando, mas nenhum deles se desviou na direção do prédio Anadeli. Nada de fogueiras, músicas ou garrafas voando pelo ar. Estava em silêncio. Lá dentro, descobri que o saguão havia sido destruído. Portas duplas se abriram e ficaram assim pelo que pareceram anos. Fácil acesso para os curiosos, mas eu era o único ali. A maior parte da primeira história havia desmoronado. Telhas do teto encharcadas se transformaram em cobertura morta pelo mau tempo britânico. Eu sei que a água é invasiva, mas praticamente colonizou o lugar, então algas estavam crescendo nas paredes. Até o poço do elevador foi inundado. Meu próprio reflexo olhando para mim enquanto eu espiava através da água salobra e vislumbrava a velha carruagem enferrujada apenas alguns metros abaixo e não pude deixar de pensar em ficar em cima dela, na altura da cintura e me abaixar para abrir a escotilha de emergência. É natural imaginar o que havia lá embaixo. Caixinha de metal imersa em água escura como breu por anos e anos. Pensei em apertar o botão, chamando, vendo o elevador subir apesar de toda a lógica. Uma imagem que ainda penso de vez em quando. Enquanto isso, o poço vazio assomava acima, os cabos assobiando ao vento. Aprendi a não demorar nisso. Se você olhar para cima, às vezes verá algo saindo do caminho. Passando pela porta antes de dar uma boa olhada. Ele acha isso muito engraçado. Até tenta fazer disso um jogo, como um esconde-esconde. Jogue muito e ele começará a aparecer em outro lugar. Qualquer porta aberta torna-se um convite. Enviou mais do que algumas pessoas correndo para salvar suas vidas no meio da noite. Mas más notícias para eles. Esta coisa é mais do que livre para deixar este lugar se for parte de um jogo. Se você perguntar sobre o edifício Anadeli, a maioria das pessoas apenas dá os ombros ou ri. As crianças vão falar sobre isso da mesma maneira que falam sobre qualquer lugar mal assombrado. A diferença é porque ninguém desafia ninguém a subir lá. Ninguém usa isso para ficar chateado ou chapado. Ninguém foge para o porão para ter uma transa arriscada. Ninguém se esconde em seus esconderijos lá. Tem todas as características de uma lenda urbana clássica. As pessoas realmente ficam longe. Eles vão rir, brincar e contar histórias assustadoras, mas tratam o solo como se abrigasse um vazamento radioativo. E o conselho? Estou surpreso que eles não tenham derrubado. Mas eles, de todos na cidade, têm mais a aprender falando sobre isso. Eles construíram em meados dos anos 50 como uma habitação do governo. Apenas muitas das jovens mães que se mudaram para lá perceberam que a saúde de seus filhos estavam piorando. Começou com os recém-nascidos, bebês que não acordavam depois de uma noite de sono tranquila. O tipo de morte que foi descartada como negligência ou abuso. Adolescentes gritando, levados para a prisão por palavras de médicos que não davam a mínima. A culpa é sempre da mãe aos olhos de algumas pessoas, e essas meninas não tinham ninguém para defendê-las. 2 no primeiro ano, 4 no próximo, e eles continuaram vindo todos os anos até fechar. Não foi até 1982 que alguém rastreou a origem das mortes até o armazenamento de água contaminada no telhado. Metais tóxicos vazados para o suprimento. Não o suficiente para matar um adulto, mas más notícias para qualquer pessoa com sistema imunológico fraco. 38 mulheres haviam sido presas até então. Outros 23 se mataram antes de serem sentenciadas. E esses são apenas os contabilizados. Nem todas as mortes foram causadas pela água. A Nadelle costuma ser ruim para a saúde de qualquer criança, não importa a circunstância. Mais do que algumas crianças morreram de fome enquanto seus pais apodreciam na banheira devido a uma overdose. Ainda mais foram perdidos quando encontraram o esconderijo de seus pais. Pequenos corpos destruídos com ataques agonizantes enquanto suas mães em pânico gritavam por socorro. Uma tropeçou no poço do elevador porque as portas se abriram como se o vagão estivesse ali. E esses são os que foram encontrados. Muitos outros desapareceram, considerados como fugitivos. No final, a reputação de Nadelle como um lugar amaldiçoado ficou tão ruim que a única saída foi encerrar tudo. Apagaram os registros, fingiram que nada aconteceu e apenas esqueceram o lugar. Mas Nadelle continuou matando mesmo depois que as portas foram oficialmente fechadas, mas só ficou mais desagradável. Falei com um policial que me disse que encontrou um cara morto de sepse no sexto andar alguns anos depois que o local foi fechado. Ninguém podia acreditar nisso. Eles acham que esse cara se arranhou e pegou uma gangrena, como se fosse no século XIX. Nunca foi ao hospital. Apenas ficou lá e morreu lentamente e dolorosamente à medida que a infecção se espalhava. Mas não antes de pegar todos os móveis do quarto e empurrá-los contra a porta. Estranho o suficiente por si só. Mas foi a bandeira que ele fez com suas próprias roupas que assustou todo mundo. Ele havia rabiscado "Ajude-me" na bandeira, como se quisesse chamar a atenção de alguém lá embaixo, embora a fechadura estivesse do seu lado. Ele poderia ter saído quando quisesse. O policial com quem falei disse que ele estava lá quando eles arrombaram a porta. Ainda se lembra da expressão nos olhos do homem morto. Ele estava olhando para a porta 2 dias depois de ter passado. Os punhos brancos, cerrados, segurando um cobertor que cheirava enjoativamente adocicado por causa de toda aquela infecção. Houve outras mortes também. Muitas pessoas caindo. Muitas delas sem um bom motivo. As coisas estavam tão ruins que colocaram tijolos na porta que dava acesso ao telhado. Mas quando cheguei lá, alguém havia quebrado tudo com uma marreta. Eu ainda não fico lá. Não depois que subi pela primeira vez e Vi dedos pálidos segurando a borda, como se alguém estivesse pendurado nela e se segurando para salvar sua vida. Eu acho que muitas pessoas veem algo assim e pensam que uma pessoa precisa da sua ajuda. Eles vão correndo para oferecer uma mão. Mas quando vi, algo sobre aquelas unhas sujas disparou um alarme na minha cabeça. Os dedos pareciam todos errados. Então tirei meu casaco e usei como um cabo de vassoura para aproximá-lo da borda. Com certeza, aquelas mãos feias agarraram o casaco e arrancaram de minhas mãos, jogando no estacionamento abaixo. Eu pensei em dar uma olhada, mas saí de lá imediatamente. Você pensaria que eu iria embora, mas este lugar agora é minha casa. E eu o possuo tanto quanto ele me possui. As pessoas até se referem a mim como o zelador agora, como se tivessem esquecido que eu nem sempre estive aqui. A polícia me trata da mesma forma, acredita nisso? Qualquer relato de arrombamento e eles ligam no meu número para dar uma olhada, como se eu fosse algum tipo de oficial. Apenas outro cara esteve aqui antes de mim. Ele era o filósofo. Eu não sei o nome dele, apenas o chamo assim por causa dos livros que ele deixou para trás. Ele veio para cá quando o quarteirão ainda era só um lugar para morar. E ficou alguns anos depois do fechamento. Muitos cadernos em seu apartamento, milhares de páginas falando sobre sacrifícios de crianças feito a deuses que não gostam de ser identificados, junto com fotos de coisas estranhas congeladas no gelo e fotos médicas que pareciam falsas. No começo, eu pensei que ele veio para documentar a maldição. Ele tem dezenas de livros registrando todas as coisas estranhas que viu, como pássaros com asas demais ou leite que se transformou em sangue coagulado na garrafa. Mas depois de vasculhar tudo que ele possuía, encontrei cartas para uma esposa que morreu no parto. Ele guardava o atestado de óbito dela no fundo de uma caixa velha cheia de cartas que ele continuou escrevendo para ela muito depois de sua passagem. Outra caixa, apenas uma fileira adiante, tinha as cartas que ela escreveu de volta. Coisas horríveis rabiscadas em pedaços aleatórios, merda e sangue como tinta. Ele mesmo os namorou. E às vezes escrevia notas sobre como as cartas chegaram até ele. Esta foi me entregue por um rato que foi canibalizado na minha frente. Meu dentista tirou esta carta de uma cavidade da minha boca. Esta mensagem foi escrita na teia de uma aranha de 13 patas. De qualquer forma, ele revela em uma das cartas o verdadeiro motivo de sua mudança para Anadele. Diz que o edifício Anadele era a chave para ajudá-la, que ele estava há semanas de descobrir como abrir a porta. Disse que traria sua esposa de volta. Disse a ela que sabia como. Nunca descobri onde ele foi em seguida ou o que aconteceu com ele, mas seu apartamento estava trancado quando o encontrei. E provavelmente teria permanecido assim se a chave não tivesse simplesmente aparecido no meu bolso na minha primeira manhã. Agora eu moro em seu antigo lar. É seguro lá dentro. Ele escreveu coisas nas paredes que mantém tudo em ordem. Símbolos que não entendo, mas que são fáceis de rastrear. Então, é isso que faço. Eu os reviso a cada 2 meses e até agora eles me mantiveram seguro e são. Porque você precisa de proteção em Anadele. Não sei quando, em sua história, a maldição passou de algo mundano para algo muito real e muito sombrio. Não foi apenas azar ou pobreza. Não no final, e certamente não mais. Você não pode simplesmente passear por Anadele. Certamente não à noite. É perigoso. Por um lado, atrai uma rotação constante dos profundamente indispostos que provavelmente atacarão a vista se você tiver sorte. Eles geralmente aparecem mortos nos corredores pela manhã, embora às vezes sejam apenas pedaços deles que eu encontro. Pedaços de pele flutuando na água salobra que inunda a escada do porão ou unhas ensanguentadas cravadas no reboco do teto. O mais estranho era o único dente em uma lâmpada. Chiclete sangrento preso à raiz, o vidro ao redor, de alguma forma, intacto. Muitos deles vêm aqui a negócios, algo parecido com o do filósofo. Rituais, pechinchas, coisas assim. Não é uma boa ideia interrompê-los ou dar a eles o menor sinal de que você pode ser um problema. Todas as noites tranco a porta e espero que os negócios de Anadele terminem. E pela manhã faço uma varredura, andar por andar, e limpo tudo o que resta dos estranhos peregrinos do bloco da torre. A maioria dos rituais não me parece real. Na verdade, acho que muitas pessoas que vêm aqui acabam sendo vítimas de alguma coisa ou de outra pessoa. Há muitas razões para ficar fora de Anadele à noite, e a maioria de seus visitantes me parecem um pouco ingênuos. A maior parte do que vejo parece ter sido roubado de algum álbum de death metal ruim. Uma vez, encontrei um livro chamado Satanismo e Bruxaria do Século XXI. É difícil imaginar que o funcionamento interno e secreto do universo possa ser encontrado em algo com um número de ISBN e 3.000 avaliações na Amazon. Claro, nem todas as tentativas de explorar a energia de Anadele são tão banais. Um cara apareceu na minha porta e me pagou 3 mil em dinheiro só para mostrar a ele o canto mais escuro do prédio. Eu não tinha certeza do que ele queria dizer no começo. Pensei que ele quis dizer sobre luz e sombra. Mais ou menos, ele respondeu quando expliquei isso a ele. Escuridão desse tipo pode funcionar, mas estou procurando um canto. Tem que ser um ângulo reto ou mais agudo. Idealmente mais aguda. Você entende esse termo, certo? Ele parecia arrogante, e essa última frase confirmou isso. Cara bonito em seus 20 e tantos anos, belo terno, parecia um banqueiro estereotipado. Agiu como um também. Temos lugares assim, eu disse. Muitos quartos vazios em Anadele. Pessoas tentando aproveitar o máximo de espaço limitado. Às vezes, as paredes se encontram em ângulos estreitos, com certeza, mas eu não sei o que você quer dizer com escuro. Ali está o porão, está inundado. Não consigo pensar em nenhum lugar mais sombrio do que aquele. Ele mordeu o lábio e hesitou por um segundo ou dois, como se estivesse realmente pensando nisso. Na verdade, não é uma sugestão ruim. Mas não, muito difícil de alcançar. Eu não quero dizer apenas escuro como ausência de luz. Quero dizer escuro como debaixo da cama. Escuro como aquela lasca de uma parede que leva para um espaço oco entre os tijolos e, quando criança, você não pode deixar de se perguntar o que deve morar lá. Em algum lugar que parece inexplicavelmente, como se não tivesse a atenção de Deus quanto qualquer outro lugar. Eu pensei sobre isso por um segundo. Suas palavras eram vagas, mas caramba, se eu não soubesse o que ele queria dizer... Uma... esquina? Tem que ser algum canto agudo? Ele assentiu. Eu acho que conheço um lugar, eu disse. E ele sorriu como um verdadeiro idiota. Levei-o para um apartamento no 8º andar. Estava degradado como qualquer outro lugar, mas ainda havia o suficiente de seus móveis antigos espalhados. Você pode abrir gavetas aleatórias lá e ainda ver os talheres que as pessoas usaram. Há até uma TV analógica antiga em uma estante antiga. Você pode se empoleirar no que sobrou do sofá e olhar para aquela TV e ter a sensação de que conheceu as pessoas que viveram lá uma vez. Passe o polegar pelos botões da torradeira, pela maçaneta da geladeira ou pelo plástico amarelado em seu interruptor de luz e sinta uma perda dolorosa que surge do nada. Olhe para cima e você verá uma luminária que foi arrancada do teto, como se alguém tivesse tentado se balançar nela. Aliás, não é um lugar grande. 3 quartos. Um quarto com uma cama de casal toda amassada. uma cozinha americana que divide com a sala de estar e um pequeno quarto vago que parece ter sido usado para um armazenamento ou talvez uma máquina de lavar se você fosse solteiro e sem filhos. Aquele sofá que mencionei, a TV, eles foram todos colocados para que quem estivesse sentado pudesse sempre ficar de olho naquela sala e em seu conteúdo. Você sente como se aqueles que colocaram uma cama lá dentro ainda estivessem lá. Moscas varejeiras circulando em cima. Você não consegue ver dentro do berço, a menos que você tenha entrado e realmente puxado os cobertores, mas já faz décadas que ninguém conseguiu fazer isso ainda. Está escuro por debaixo daqueles cobertores velhos. Uma sombra pesada que dissua de um olhar mais atento, como se houvesse algo ali que ninguém precisasse ver. Mesmo com uma janela naquela sala, a luz do dia realmente não é filtrada. Perfeito, disse o empresário ao vê-lo. Ele olhou ao redor do apartamento, um detalhe de cada vez, sua cabeça parando por um momento e um sorriso rastejando em seu rosto enquanto ele colocava seus olhos na luminária quebrada. E a cama e a visão dela, moscas que ainda circulavam sobre os cobertores desbotados do ursinho Pooh, fez sua respiração ficar presa na garganta. Oh, isso é ótimo. Isso é muito bom, ele me disse. Escuro como debaixo da cama. Você ganhou esse dinheiro. Eu poderia ter mandado uma dúzia de homens varrer este lugar e eles não teriam entendido em resumo tão bem quanto você. Obrigado, respondi, mesmo que não fosse como eu realmente me sentisse. Silenciosamente, o homem sentou-se e começou a desfazer a mala de couro. Nenhum pentagrama foi encontrado, embora ele tenha desempacotado 7 velas de aparência estranha. Ele me pegou olhando para elas e sorriu. Velas caseiras, ele disse. Cada uma moldada por minhas próprias mãos. Não sou um bom artista, como dá pra ver, mas é o esforço que conta. Demorou uma eternidade para rasgar a cera. Claro que essa foi a parte fácil. A parte difícil foi conseguir a gordura para fazê-lo. Você sabia que pode haver um nível surpreendentemente alto de segurança em torno do departamento de resíduos hospitalares de um hospital? Eu não, respondi, enquanto ele pegava alguns pedaços frágeis de madeira e alguns pregos pequenos. Ele, com tanto cuidado, começou a pregar as lascas de madeira no que pareciam ser formas aleatórias. Bem, ele suspirou depois de alguns momentos de silêncio, seus dedos agarrando agilmente o pequeno martelo enquanto ele batia. Ele havia montado pelo menos 6 estranhos polígonos de madeira e, cada novo, eu senti uma sensação estranha. Você pretende ficar e assistir? Ele perguntou. Absolutamente não, respondi. Ele parou de bater e sorriu mais uma vez. Oh, você é inteligente, disse ele. Essa é a resposta correta a propósito. E com todo respeito, devo informá-lo que agora é o momento mais seguro para você partir. Fiz meu caminho para a saída assim que ele acendeu as primeiras velas, mas não antes de olhar para a cama uma última vez. Fiquei surpreso ao ver uma escuridão oca que se estendia além da porta, como se uma cortina tivesse saído e colocado sobre ela, só que havia uma profundidade que chamava a atenção. O empresário não prestou atenção. Depois de mais alguns segundos, ele finalmente olhou para mim com uma expectativa. Posso perguntar o que você quer? Eu disse. Muitas pessoas vêm aqui. Não tenho a sensação que isso funcione para eles. Estou procurando um novo tipo de vida após a morte, ele respondeu. E você precisa de um? Todos nós precisamos, disse ele com uma risada irônica. Mas apenas aqueles de nós dispostos a assumir alguns riscos conseguirão o melhor acordo. Todos os outros... Ele fez uma careta. Vale muito a pena. Ah, mas veja com quem estou falando. Ele olhou para a escuridão que envolvia a porta. Formas podiam ser vistas flutuando. Você deveria ir agora, ele disse. Fechei a porta e, percebendo que o sol estava se pondo rapidamente, corri para meu apartamento, onde sabia que as paredes me manteriam seguro. Quando voltei no dia seguinte, a mochila do homem ainda estava lá onde a vira pela última vez, apoiada em um braço do sofá. As velas queimaram até o final dos pavios e deixaram um cheiro persistente que ainda está lá todos esses anos depois. E do próprio homem, bem no quarto com a cama, que ainda tem varejeiras orbitando acima, agora há uma sombra queimada na parede. É borrado e difuso, mas vagamente reconhecível como um homem de joelhos, a cabeça pressionada no chão em um gesto de súplica. Percebi que a mancha dele se move ocasionalmente, vira a cabeça e olha para mim, ponto em que minhas têmporas latejam, meus ouvidos estalam e uma escuridão começa a invadir os limites da minha visão. Eu nunca considerei exatamente aquele apartamento como a Disneylândia antes, mas agora eu evito como uma praga. Ainda assim, poderia ser pior. Nem todo ritual termina de forma tão limpa, e às vezes tive que intervir pessoalmente, algo que odeio amargamente. Uma coisa é se eu tiver que varrer o que sobrou deles depois, mas pelo menos é um trabalho feito. Às vezes não é tão limpo. Um cara apareceu e me disse que seria um novo residente, meu vizinho, e que iríamos nos conhecer. Um velho trapalhão com sotaque de classe alta e aparência de um professor que estava sem sorte. Ele se instalou no quarto ao lado do meu e, não importa o quão pouco eu falasse com ele, ele nunca entendeu a dica e continuou tentando agir como um bom amigo. Poucas vezes iniciei uma conversa para dizer a ele que o lugar que ele havia escolhido não tinha muita proteção. Nas semanas seguintes, eu o encontraria de vez em quando, sempre de joelhos, raspando em algum canto úmido ou em alguma pilha mofada de protuberâncias irregulares. Ele coletou fungos, me contou no primeiro dia. E muitas vezes eu o via limpando suas amostras de placa de Petri para as quais ele sussurrava as palavras calmas sempre que pensava que eu não estava por perto. Eu não acho que ele era tão são, mas provavelmente não era completamente maluco, porque viveu o suficiente para ter uma noção de Anadele e só saía durante o dia. Enquanto isso, seu apartamento se enchia com uma coleção cada vez maior de sujeira de cantos em potes de picles, seus espécimes escondidos por fluidos turvos. Por toda a parte, ele plantou e cultivou cogumelos e bolores estranhos, e incentivou-os a absorver a escuridão de Anadele e os colocou para crescer nas condições abundantes que ele cultivou. No final, sua sala de estar tinha cogumelos crescendo nas paredes, o gesso desmoronando sobre os exércitos microbianos até restar apenas concretos e vergalhões, e mesmo assim, o mofo continuou a crescer e prosperar. Algumas vezes eu espiei e o encontrei alimentando com carne as protuberâncias. Durante esse tempo, os símbolos em nossa parede compartilhava costumava esquentar, e eu me vi tendo que substituí-los quase diariamente enquanto ele consertava do outro lado. Pedi a ele uma ou duas vezes para aparar e controlar o tamanho dos fungos. Este é um trabalho importante, ele rosnou, uma escuridão invisível rastejando em sua voz. Eu não sou um viciado em crack tentando invocar o Baphomet. Eu não estou cultivando para ficar chapado. Isso é ciência. Isso é progresso. É para isso que estou trabalhando. Sim, bem, seu progresso está tentando invadir meu apartamento. Você pode, sei lá, pedir para ele parar? Ele parou. Congelou no meio do gesto como se tivesse dito algo profundamente estúpido ou perspicaz, ou provavelmente um pouco de ambos. Ele olhou para as erupções em seus braços, que a essa altura começou a brotar alguns dos próprios frutos estranhos. Quando finalmente voltou a falar, foi astuto, como um velho lascivo fazendo propostas a uma enfermeira. Esse fungo, disse ele,
Eles tiveram amostra disso na universidade por 30 anos. Você pode imaginar? Eles nunca perceberam o que tinham até que eu encontrei e desbloqueei seu potencial. Agora finalmente encontrei a fonte e posso fazer coisas que ninguém mais pensava ser possíveis. Todo esse tempo minha tese dependeu da ideia de que o fungo tem uma capacidade de processamento de informação muito além de qualquer coisa que consideramos antes. E sua ideia? Ela é boa, afinal, sabia? Perguntar a ele pode ser uma opção.
Ele saiu correndo sem dizer uma palavra. E nos dias seguintes, pôs-se a andar pelo prédio como uma abelhinha furiosa na primavera. Cutucando e cutucando, armando armadilha após armadilha e limpando-as vigorosamente de quaisquer ratos ou camundongos que pegasse. Quando eu fazia minhas varreduras matinais, eu o encontrava pairando sobre as últimas vítimas de Anadele, juntando o que restava delas em sacos transparentes para seus próprios propósitos.
Não ligue para mim, ele murmurava. É inútil para você. Mas essas pobres almas podem me ajudar a realizar grandes coisas.
Isso persistiu por mais um mês. Ele não raspava mais mofo ou cogumelos de apartamentos antigos. Ele se interessou apenas por carne. E quando acabou, posso dizer com segurança que nunca senti nada pior do que o cheiro picante de mofo que exalava por baixo de sua porta trancada. Tornou-se tão ruim que comecei a me perguntar se não teria que pedir ajuda à polícia e removê-lo quando, finalmente, ele simplesmente desapareceu dos corredores de Anadele. Uma manhã, ele estava lá, enxotando-me e irritando-me para fora do caminho enquanto baixava os potes para o porão inundado. E então, na manhã seguinte, ele se foi. E os corredores de Anadele ficaram silenciosos mais uma vez. Mas isso não significava que ele havia se mudado. Longe disso, na verdade. Demorou 2 dias até eu decidir ir em frente e arrombar a porta dele. Eu chutei com um golpe curto e forte, apenas para descobrir que minha perna desapareceu imediatamente através da madeira que tinha a textura de papelão encharcado. Eu libertei meu pé e tentei uma tática diferente, agarrando a maçaneta e puxando-a com tanta força que ela simplesmente saiu da moldura de madeira rançosa. Livre para se mover, a porta se abriu com um rangido estranho e um ar fétido, quente e úmido soprou para fora da sala. Lá dentro, descobri que os espécimes do homem haviam enlouquecido. Os terrários desapareceram. Seu conteúdo se espalhou. Rãs do tamanho de bolas de futebol me encaravam por trás das folhas peludas. Insetos com olhos humanos fugiam antes que os anfíbios pudessem pegá-los. Em um canto, ratos construíram uma colmeia com papelão velho, com as costas cobertas com crescimentos de fungos que lembravam dedos humanos e outros apêndices. Em outro canto, algo que se parecia um pouco com um lençol de borracha preta batia furiosamente nos insetos que passavam, e levei alguns segundos para perceber que era um bolor limoso. Quando finalmente pegou algo, arrastou a estranha criatura, gritando para o canto escuro onde cresceu e se apertou em torno de sua refeição como um punho. Era uma cacofonia de terror terrível, tão envolvente que me impediu de ouvir o ruído abafado de um ser humano lutando para falar. Por fim, chegou aos meus ouvidos e usei minha tocha para iluminar a parede oposta sem ter que entrar. Encontrei o cientista meio crescido na parede. Algas e musgo o cobriam da cabeça aos pés, de modo que ele não era mais reconhecível. Mas eu tinha que presumir que não poderia ser mais ninguém. Olhos arregalados me encaravam com um terror e dor enquanto criaturinhas nojentas mordiscavam o que restavam de suas canelas, enquanto estranhas gavinhas sondavam suas orelhas e cabeça, nunca parando por um momento.
Ele continuou tentando falar, mas os crescimentos de algas continuaram entrando em sua boca até que, um por um, eles empurraram longe demais e algo estalou. Seus olhos se arregalaram ainda mais, seus guinchos tornaram-se histéricos e sua mandíbula lentamente deslizou mais para baixo em seu peito até atingir o chão com um baque encharcado.
Finalmente fez contato?
Eu perguntei.
Uma ideia horrível. Se é que já ouvi uma. O que um cogumelo teria a dizer mesmo nas melhores circunstâncias? Muito menos um que foi cultivado nas ruínas de Anadele. Só posso presumir que você nunca chegou para eles ficarem longe da minha parede, não é?
Ah, claro que não. Você provavelmente tinha suas próprias prioridades. Isso me fez pensar o que ele havia perguntado. Quando o pensamento entrou na minha cabeça, dei uma olhada rápida ao redor e tentei ver se algo em particular se destacava para mim. Algo estava crescendo no sofá, que parecia estranhamente uma forma humana. Pode ter sido apenas minha imaginação, mas no escuro parecia se voltar para mim. Enquanto isso, o cientista começou a tremer de agonia, seus olhos focados em mim e implorando por ajuda.
Ah, vou ver o que posso fazer.
Eu disse antes de bater a porta. Algo naquela pilha estranha no sofá me perturbou profundamente. Espalhei a notícia. Pedi por uma arma, mas recebi uma besta em alguns dias depois. Um garoto de 16 anos de aparência nervosa o levou até minha porta. Fiquei surpreso por ele ter entrado no prédio, mas quem sabe quem o mandou entrar. Adquiri um estranho tipo de respeito entre os habitantes locais, e isso vem a calhar. Este menino parecia que teria pisado na minha cabeça e me roubado qualquer outro dia, mas quando ele falou comigo, ele o fez com mais respeito do que eu jamais imaginei que merecia. Agradeci, peguei a besta e passei uma tarde praticando com ela, e depois a usei para matar o cientista na manhã seguinte. Levou alguns golpes, mas no final, um acertou sua testa e silenciou seus gemidos. Desta vez, não vi nada no sofá. Pelo menos, nada em forma humana, pelo que fiquei grato. Depois disso, foi um simples caso de chamar a polícia e iniciar uma longa cadeia de eventos que terminou com meia dúzia de homens em trajes de proteção, pulverizando a sala com produtos químicos nocivos. Por um tempo, fiquei preocupado que eles encontrassem um cadáver e fizessem perguntas. Mas quando alguém realmente entrou na sala, não havia mais nada do cientista, exceto uma mancha no chão. Eu nunca descobri exatamente o que ele estava procurando, embora não seja incomum que minha varredura matinal encontre um corpo, ou parte dele, coberto de fungos. E ocasionalmente vislumbro uma pessoa estranha se abaixando na água da enchente do poço do elevador. Claro que posso apenas estar fazendo conexões que não existem realmente. Todos os tipos de coisas vivem naquela água. O nível inteiro está inundado e, se algo estivesse lá embaixo, teria rédea solta sobre um espaço bastante grande. É um mundo estranho lá embaixo. Devo saber por causa de um visitante que me incomodou muito. Vou chamá-lo de Pescador. Ele veio para Anadele por causa do porão inundado. Vi uma foto que está circulando por aí já faz um tempo, se você souber onde procurar. Deus sabe quem tirou a foto e como, mas mostra a escada inundada que leva ao porão e, sob a superfície salobra, está uma mão desproporcional, com os dedos abertos em perfeita simetria como uma estrela do mar. A mão sai das profundezas e descansa suavemente no terceiro degrau abaixo d'água. Quando o encontrei pela primeira vez, ele estava sentado alegremente com os pés sobre a borda do poço inundado, com a água até os joelhos, com uma vara e uma linha ao lado dele. A princípio, foi uma grande surpresa vê-lo ali, com um chapéuzinho de pesca de mosca. Um homem gordinho, de aparência saudável, na casa dos 40 anos, com um sanduíche de maionese de ovo em uma das mãos e um telefone, jogando Candy Crush na outra. Chamei-o para me aproximar porque, em minha experiência, assustar alguém em Anadele faz mal à saúde, não importa o quão são o visitante pareça. Ele olhou para cima e chamei sua atenção, e sorriu amigavelmente.
Ei, olá,
Ele acenou com um sanduíche.
Você que é o zelador daqui?
Sim, sou.
Eu respondi.
E você é?
Apenas um turista.
Ele sorriu.
Gostaria de se juntar a mim?
O sol havia nascido apenas alguns momentos atrás.
Você não estava aqui quando ainda estava escuro, estava?
Eu perguntei, mais do que um pouco desconfiado.
Oh, não. Você acabou de me pegar. Cheguei aqui apenas 10 minutos antes de você aparecer. Disseram-me que você estaria disposto a ajudar em troca de uma pequena taxa.
Que tipo de ajuda? Eu perguntei.
Você poderia me ajudar se alguma das linhas começar a se mover?
Disse ele enquanto apontava para uma haste que havia instalado ao lado da escada do porão. A porta estava aberta e a linha descia para a escuridão abaixo, a água batendo suavemente fora de vista. Outra linha havia sido montada em um canto do saguão, onde o piso havia sido arrancado, revelando um buraco direto ao porão.
Não consigo ficar de olhos em todos eles ao mesmo tempo, sabe? Tenho sinos prontos, mas bem, duas cabeças pensam melhor do que uma.
E o que exatamente você espera pescar lá embaixo?
Eu perguntei.
Você está familiarizado com o oceano primordial?
Disse ele.
Sobre as águas abissais que Deus dividiu em luz e escuridão, tudo isso não é um local físico por si só, mas se conecta a certos corpos d'água dependendo da hora e do local. A última manifestação registrada foi um copo de uísque velho debaixo do bar esquecido na cidade do México. Algum pobre coitado derrubou e não percebeu até o dia seguinte, quando metade do bar de repente estava debaixo d'água. Foi corrigido rapidamente, mas alguma das coisas nadando naquela água eram outra coisa. E tudo do fundo de um copo não mais largo do que meu pulso. Imagine o que podemos fazer com isso.
Disse ele enquanto gesticulava para a água a seus pés.
Então, você acha que pode haver peixes vivos aí embaixo?
Eu perguntei.
No mínimo, ele respondeu. Eu estaria disposto a pagar por qualquer informação confiável, é claro. Você tem alguma ideia do que pode estar lá embaixo?
Na verdade, não.
Dei os ombros.
Mas seja o que for, acho que ele quer ser deixado sozinho. Você pode estar certo.
Disse ele enquanto olhava para suas outras varas.
Eu não coloquei exatamente nenhuma isca velha, sabe?
Ele enfiou a mão no bolso e tirou um estranho tufo de pelo e marfim, segurando para que eu olhasse de soslaio.
Um dente de um homem que se afogou. Um drone coletou de um naufrágio perto da costa norueguesa. A pele é, na verdade, algas vermelhas que foram encontradas crescendo em seus ossos. Tenho muitas dessas e, bem, outras coisas que podem apelar para o que está do outro lado. Minha pesquisa foi minuciosa e cara. Vamos, sente-se. Taxa fixa, $1,000. Apenas sente-se aqui até o sol começar a se pôr.
Eu só tenho que me sentar?
Eu perguntei.
Sim, e me avisar se você ouvir ou ver alguma coisa.
Eu sentei ao lado dele, dobrando minhas pernas em vez de deixá-las balançar na água abaixo. Apesar da minha reticência, ficamos assim por várias horas. Ele trouxe muita comida. Boa comida caseira. Além de muita cerveja gelada. Ficamos ali sentados e conversamos muito pouco, mas comemos e bebemos muito. Não é o tipo de coisa que faço normalmente, mas estava sendo pago para estar lá, e realmente não tinha outro lugar para estar. Foi, no geral, uma tarde muito agradável. Até que adormeci. Quando acordei, foi com um suspiro terrível. Meu peito estava apertado como se algo estivesse sentado nele e, a julgar pelas terríveis risadas e pés correndo que ouvi correndo pela escuridão, pode não ter sido apenas um sentimento. O pânico já estava se instalando quando meus olhos dispararam para as portas abertas e vi que a lua estava lá fora há horas. Procurei minha lanterna e, ao acendê-la, vi que não havia sinal do pescador. Todas as suas coisas foram deixadas para trás, mas tudo o que restou dele foi o chapéu que ainda flutuava na água. Mesmo enquanto eu observava, uma forma lisa e brilhante se enrolou sobre a água e a arrancou da superfície.
Recuei e rastejei para longe dele o mais rápido que pude. Isso era ruim. Eu sabia no fundo do meu coração que nunca estive tão em risco como naquele momento. As portas abertas que levavam para fora eram tentadoras, mas logo ao lado dela estavam as escadas que levavam para baixo, e eu jurei que podia ouvir algo se aproximando. Não pude deixar de imaginar o homem fúngido que tinha visto no apartamento do cientista. Então, novamente, aquele porão era enorme e quem sabe o que havia lá. Eu decidi ir para as escadas. O tempo todo, meu coração estava no peito. Eu nunca tinha estado fora do meu quarto à noite. Não desde minha primeira noite, quando dormi no saguão com meu casaco puxado sobre mim. Você não tem sorte duas vezes. Não com a Nadelle. Então, eu sabia que tinha que ter cuidado. Eu tinha que ficar quieto. Minha única esperança era passar despercebido. Fiquei furtivo, subindo cada andar em perfeito silêncio, me escondendo em locais bem conhecidos ao menor indício de passos, humanos ou não. A Nadelle ganha vida à noite. Murmúrios sussurrados de crianças estranhas que descem das saídas de ar, morando lá Deus sabe quanto tempo. Outras vezes vi aparições, incluindo uma criança cuja visão fez meu estômago roncar com uma fome insaciável que doía só de contemplar. Ela olhou para mim com olhos suplicantes enquanto eu me esgueirava para longe de sua porta aberta. Eu poderia ter ficado tentá-la a ajudá-la se não fosse pela visão da lua espiando através de sua imagem translúcida. E ainda, apesar de tudo isso, de alguma forma cheguei ao 14º andar vivo. Só que foi ali mesmo, na última barreira, tão perto da segurança, que me deparei com algo saído do meu pior pesadelo. Uma mulher estava do lado de fora da porta do meu apartamento, silenciosa, pálida, unhas cobertas de sujeira. Muitas vezes eu abria a porta e encontrava marcas de lama no chão feita pelos pés descalços de uma mulher. Agora, eu sabia quem os deixava todas as noites. Eu não conseguia ver seu rosto de onde me escondi, mas algo nela parecia profundamente familiar. Quando ela finalmente virou-se para mim, lembrei-me. Eu a reconheci, embora a maior parte de seu rosto estivesse faltando. Era a esposa do filósofo. Ele tinha conseguido, ao que parecia, mas eu não podia imaginar a que preço terrível, porque a mulher que olhou para mim claramente resistiu há alguns anos na sepultura. Foi apenas a iluminação fraca e seu cabelo comprido que encobriu o quão ruim ela estava. Um sorriso sem lábios olhou para mim abaixo das maçãs do rosto encovadas e órbitas ocas. E, no entanto, eu poderia dizer que em outra vida ela tinha sido linda, o que só tornava a visão ainda mais angustiante.
Meu querido,
ela sussurrou. E havia algo em sua voz que achei difícil de manter a sanidade. Eu não sei porquê. Mais de uma década naquele lugar e eu testemunhei pesadelos vivos. Mas foi esse cadáver ambulante que me levou ao meu limite. O inevitável sentimento de perda me pesou e, sem perceber, eu me vi dando passos em sua direção, mesmo quando meus joelhos cederam. No momento em que a alcancei, eu estava engateando até conseguir agarrar sua perna suja de lama. E foi essa a última coisa que me lembro antes de acordar em minha cama na manhã seguinte. Tudo parecia normal, tão completamente mundano que poderia ter sido descartado como um pesadelo ruim. Mas havia pegadas indo da minha cama até a porta. E mais tarde, encontrei as coisas do pescador exatamente como ele as deixou. Embora, quando finalmente enrolei suas linhas, descobri que as iscas haviam sumido e substituídas por pedaços do homem que as armou primeiro. Joguei tudo na água abaixo e decidi que seria melhor esquecê-lo. De vez em quando, é claro, não posso deixar de verificar meu olho mágico à noite. Eu nunca fiz isso antes, mas agora eu faço.
e a vejo todas as noites. Ela parece muito triste. Dói-me pensar nela lá fora. Deveria ser assustador, mas é mais como se alguém tivesse arrancado meu estômago e meu coração e deixado todas as minhas entranhas caírem pelo fundo. Cada vez que a vejo, me pergunto o que exatamente ele fez para trazê-la de volta. Ele deixou apenas uma dica, uma carta final, eu acho. Ele disse que daria tudo para tê-la em seus braços mais uma vez. Não só a vida dele, mas tudo que ele já viveu. Cada pôr do sol, todo sonho bom, cada pesadelo, cada vitória, cada perda, cada pequena memória que faz dele quem ele é, ele daria tudo apenas para trazê-la de volta. Às vezes me pergunto sobre ele, imaginando que provavelmente teríamos mais ou menos a mesma idade. Eu gostaria de pensar no passado e imaginar como teria sido para nós dois se nos conhecêssemos quando jovens, mas, por alguma razão, sempre que tento me lembrar de como era minha vida antes de vir para esta cidade, antes de acordar com aquele casaco puxado em cima de mim, bem, não sei, eu não consigo me lembrar. É difícil, é quase como se não houvesse nada ali. Como se algo chegasse e levasse todos os anos embora, todas as minhas memórias. Acho que é apenas uma daquelas coisas em que é melhor não pensar muito.